Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, radio@camara.leg.br. Mande para a gente suas críticas, sugestões, elogios, comentários. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, 61-999-78-9080. Mande sua mensagem para a gente, 61-999-78-9080. Lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas às 14h, ao vivo, e tem a reprise do programa no sábado às 9h. Você pode também ouvir a gente através do site da Rádio Câmara, câmara.leg.br/rádio, ou então você pode ouvir a gente também pelo Apple Podcast, Amazon Music, ou então pelo Apple Podcast, Amazon Music e Deezer.
Tudo que você devia ser, sem medo.
Pois é, Tudo que você podia ser é uma canção gravada pelo Milton Nascimento lá em 72 no Clube da Esquina, que o Lou coloca aqui no seu álbum Via Láctea. Esse disco de 1979 é um divisor de águas na carreira do Lou Borges, né? Depois de ficar muito tempo sem gravar, ele tinha gravado o disco do Tênis em 72, e o Clube da Esquina. Aí participou do Clube da Esquina 2, um álbum lançado pelo Milton em 76. Depois veio a gravar, então, em 1979, esse álbum solo dele, Via Láctea, que, na minha opinião, é um dos melhores discos. Eu acho que talvez esse seja o melhor disco do Lou Borges, né? Assim, até hoje. Eu gosto muito de todos os outros álbuns, mas esse disco, pra mim, eu tenho um carinho especial. Produção do mestre Wagner Tiso, que faz toda a parte instrumental desse álbum aí. Tem também a parte de back vocal, enfim, os arranjos são todos do Wagner Tiso. Então, um disco realmente com uma qualidade absurda. Trabalho muito bem feito do Lou Borges. É a canção Tudo Que Você Podia Ser, canção, portanto, aí do álbum Via Láctea. Mistura um pouco de MPB com um forrozinho nordestino, é uma batida muito boa. Bom, vamos então falar de COP30, porque essa semana está acontecendo já, né, os encontros, vários eventos já acontecendo da COP30, inclusive vários navios atracados, né, transatlânticos atracados ali na região da cidade de Belém, próxima cidade de Belém, por conta da questão aí da COP30, e esses navios servindo de hotéis, né, por conta da questão das dificuldades, né, de hospedagem, e as coisas realmente sendo solucionadas e acontecendo, né, e a conferência do clima acontecendo. Bom, o José Carlos Oliveira está acompanhando essa questão aí da COP30, ele que faz o programa Salão Verde aqui na Rádio Câmara, né, que é um programa sobre ecologia, sobre sustentabilidade, e vai conversar com a gente agora sobre essa COP30 que já está acontecendo, e principalmente também, né, a preparação para os encontros de cúpula que acontecem a partir de segunda-feira. José Carlos Oliveira, boa tarde, meu caro. Tudo bem?
Boa tarde, Edson, e para todos os ouvintes.
Muito bem, é isso, né? Quer dizer, nós estamos agora em plena semana de COP e agora já pensando aí no que vai acontecer a partir da segunda-feira, porque aí são esperados mais de 50 chefes de Estado no Brasil, lá em Belém do Pará, para esse encontro, né, Zeca?
Essa COP do Brasil está inovando até nesse aspecto, né, Edson? Geralmente esse encontro de chefes de Estado fica mais ali no meio ou então no final das COPs, no final das conferências, para que sejam assinados os acordos. Dessa vez o Brasil resolveu inovar e colocou a cúpula de chefes de Estado antes do início oficial da COP, exatamente para que esses chefes de Estado deem o termômetro, deem as sinalizações do que os negociadores poderão fazer posteriormente. Então já está rolando a cúpula de chefes de Estado, começou ontem, termina hoje, e se espera exatamente essa sinalização para que os negociadores façam o que está todo mundo chamando de COP da implementação, ou seja, já tem muitos acordos assinados, já tem muita conversa feita, está na hora de parar de conversar e está na hora de agir, né? Está na hora de tirar os acordos do papel. Então, é exatamente esse sentido de fazer, dessa vez, a cúpula de chefes de Estado antes do início, antes do início das negociações, que começam efetivamente a partir de segunda-feira, né, dia 10, é isso?
Sim.
É, segunda-feira, dia 10.
Dia 10, isso.
Até dia 21. E já muita coisa já está sendo sinalizada positivamente, né? A gente tem um conjunto aí de boas notícias para dar.
Então vamos lá.
É, começando
o que você destacaria?
É exatamente uma das novidades, né, que foi apresentadas pelo Brasil para essa COP30, que é o chamado Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, né, TFFF na sigla em inglês, que é uma combinação de recursos públicos e privados para financiar projetos de pagamentos por serviços ambientais de 73 países que têm florestas, né, nos seus territórios, principalmente aqueles países que têm florestas tropicais, né?
Uhum.
São vários países da bacia do Rio Amazonas, do Rio Congo lá na África.
Sim.
E do sudeste da Ásia. Então, o Brasil lançou essa ideia, fez um aporte de US$1 bilhão, logo depois veio a Indonésia, que é um outro país que tem muita floresta em seu território, já aportou a mesma quantia. E já tivemos sinalizações de Noruega, França, Alemanha também está querendo entrar. Então, havia uma perspectiva de que até novembro do ano que vem se chegasse a US$10 bilhões nesse fundo. E já se conseguiu US$5 bilhões nesses primeiros 2 dias de COP. Então, foi um resultado muito, muito bem sucedido, que está repercutindo aqui na Câmara também. O deputado Arnaldo Jardim, por exemplo, que ele é o presidente da Comissão Especial de Transição Energética aqui da Câmara, ele fez um comentário legal que talvez até ajude a entender bem qual é a ideia principal desse fundo. Ele definiu como um PIX global para salvar florestas tropicais. Né?
Que
não vai ser doação, é um aporte de capital que vai ser... Esses recursos vão ser remunerados e a intenção é ter dinheiro suficiente para que os países possam manter suas florestas em pé.
Pois é, exatamente. Ou seja, é o recurso que é, todo mundo contribui, vai forma um fundo, né? E aí quando houver uma necessidade, uma emergência, aquele fundo está ali disponível para poder ser aplicado no socorro a esses biomas, né?
Um outro detalhe importante também é que 20% desses recursos aí do Fundo de Florestas Tropicais já tem destino certo. Eles serão aplicados em comunidades de povos tradicionais, principalmente povos indígenas, por conta da imensa sabedoria que esses povos têm no dia a dia, né, ao lidar no dia a dia das florestas, tirando ali a sobrevivência, mas também sabendo mantê-la em pé.
Uhum. E aí, o que mais que a gente tem em termos de coisas, de sinalizações que a gente já pode adiantar para o nosso ouvinte, que estão aí sendo costuradas e com boas perspectivas de serem fechadas na COP?
Olha só, ao todo são 196, 197 países que assinaram o tal do Acordo de Paris, né?
Uhum.
Que é aquele acordo que definiu que definiu regras, que definiu metas para serem feitas em relação à tentativa de reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento do planeta. Desses 196, 197, que a gente fica na dúvida se coloca ou não Estados Unidos, né? Teve o Trump que anunciou a saída dos Estados Unidos, mas ainda não oficializou isso, então fica uma coisa meio complicada. Mais de 150 países já confirmaram presença, né? Assim, mesmo que não venha o chefe de Estado, mas vou mandar ministro, até a Argentina vai mandar representante, né?
Uhum.
E antes do início das negociações, que vão ser semana que vem, a ONU divulgou 2 relatórios muito importantes para exatamente balizar essa negociação. Um bastante positivo, né, que é um relatório que mostra queda nas emissões, que prevê pela primeira vez queda nas emissões de gases de efeito estufa antes de 2035. É a primeira vez que se consegue fazer essa previsão nos 10 anos de vigor do Acordo de Paris. Ao mesmo tempo, surgiu um outro relatório mostrando que, mesmo que se todos os compromissos climáticos forem cumpridos, a gente vai chegar ao final desse século com 2,3 ou 2,5 graus de média de temperatura acima daquela média lá do século XIX, né, do período pré-industrial, o que é uma má notícia. Uhum. Só que essa má notícia serve exatamente para que os nossos digníssimos chefes de Estado e negociadores consigam estabelecer algumas metas mais ousadas ao final da COP, lá no dia 21. A gente espera, não custa nada ter esperança, né? A gente espera que lá no dia 21 a gente tenha, assim, metas bem mais ambiciosas, para que todos os países se comprometam com o fim exatamente da exploração de petróleo, de gás natural e de carvão, que são os principais responsáveis pelas emissões de gases poluentes. Os países consigam combater o desmatamento, a ponto de desmatamento zero, né, como é a meta do Brasil até 2030. Uhum. A gente vai sonhando para que isso seja possível. Tipo uma canção do Loborges.
Tipo a canção do Loborges, sonho real. É, bem isso. Exato. Espero que seja real. Ô, Zeca, muitíssimo obrigado. É o José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, participando aqui com a gente, falando um pouco sobre COP30. Vamos contar com você em outros momentos também, ainda até o fim da conferência. E muitíssimo obrigado por participar hoje e trazer para a gente essas informações.
Falou, Edson. Um abraço para todos.
Um abraço. Tá aí a participação do José Carlos Oliveira. E por falar em sonho real, olha só quem que vem aí, ó.
À vista, a paixão não tem defesa, tem de ser um grande artista pra querer se segurar. Faz tremer a perna, faz a bela virar fera, quando alguém que a gente espera.
Muito bem, sonho real, mais uma canção do Lô, essa de 1984, do álbum de mesmo nome, né, o álbum Sonho Real, é mais uma das canções aí muito importantes desse grande Lô Borges, tá? A gente trazendo aí, recordando esse grande artista que a gente perdeu aí há uma semana atrás, né? No dia 2 de novembro. Bom, vamos então agora falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, boa tarde pra você.
Boa tarde. Sabia que ia ter Lô Borges hoje aqui?
Ah, com toda certeza. Não tem como não ter Lô Borges, né? Aliás, a gente tem muita alegria por tê-lo homenageado em vida várias vezes. Então, esse pesar é até que eu não tenho. O único pesar que eu tenho é de ter perdido, né, esse artista tão importante.
Mas você chegou a entrevistá-lo?
Algumas vezes. Inclusive, vai uma aqui no finalzinho.
Ai, que ótimo.
Algumas vezes ele esteve... conversou com a gente aqui do Feijoada, foi que muito, bom. Sempre muito, muito querido, muito bacana. Aliás, não só ele, como o Marilton, irmão mais velho dele, que também já participou, uhum, do programa algumas vezes, né? E o que Márcio bom. Borges, família já esteve presente aqui no Feijoada.
Ótimo.
Bom, Mariana, hoje nós vamos falar na verdade, além de cinema, nós vamos falar um pouco de televisão, porque vamos falar de uma série, né? Mas eu não sei se você vai começar por ela ou se você vai começar pelo Bruce Springsteen.
Não, vamos começar pelo cinema, sempre o cinema, né?
Cinema em primeiro lugar, vamos lá. É isso aí, claro.
Pois é, eu fui assistir ao filme que se chama Springsteen, Salve-me do Desconhecido, que não é uma biografia completa do Bruce Springsteen, é um recorte bem específico da época que precede a gravação dos álbuns Nebraska e Born in the USA, bem diferentes entre si. Uhum. Você vai entender por que esses discos são tão diferentes. O primeiro é quase um álbum de folk, com canções quase faladas, né, em vez de melódicas. E o segundo é o famoso disco cheio de hits de rock, que catapultou o Springsteen para o estrelato absoluto, né? Uhum. E nesse ínterim você vai vendo como era a infância do Bruce, com um pai bêbado e abusivo, uma mãe carinhosa, mas que também era vítima da violência do marido. Isso numa cidade do interior dos Estados Unidos, onde o Bruce, mesmo adulto, uhum, e já conhecido pelos trabalhos anteriores do início dos anos 80, não quer sair, né? Ele quer ficar naquela cidadezinha de interior. Uhum. Nesse momento da vida, já sendo uma pessoa conhecida por outras músicas anteriores. E essa é a estrutura do filme em que o Bruce Springsteen é interpretado pelo Jeremy Allen White, que ficou famoso pela série O Urso, e pelo pai, o pai dele, pelo Stephen Graham, que ficou conhecido como pai do menino psicopata da série Adolescente.
Uhum.
Né? Eu acho que a gente chegou a falar dela um pouco aqui. E há ainda outro personagem importante, que é o empresário do Bruce, é interpretado pelo outro ótimo Jeremy, que é o Strong, né? Que fez magistralmente o advogado que ensina maldades ao jovem Donald Trump na biografia sobre o presidente dos Estados Unidos. E foi também o personagem central de Succession, da série. É, ele faz o filho mais problemático, o Kendall Roy. Nesse filme, o do Bruce, é a primeira vez que eu vejo o Jeremy Strong interpretando um personagem bom. Bom no sentido da índole, né?
Ah, sim, sim.
Ele, bacaninha. Bonzinho, né?
Bacaninha.
Ele aguenta todas as crises do Bruce Springsteen, que você vai ver, não são poucas. Defende ele com unhas e dentes junto à gravadora, que quer um disco de hits, e não o que ele está pronto para fazer naquele momento. E serve quase como um psicólogo por boa parte do filme. O meu marido, que estava assistindo comigo no cinema, durante o filme dizia, eu não queria ser esse empresário.
Pois é.
Né? Porque aguenta muito. Então você vai entendendo por que o Bruce Springsteen, naquele momento, só quer e só consegue escrever letras mais profundas, mais densas, mais tristes também. Ele não consegue se descolar do passado difícil naquele momento. É ali também que ele escreve. Ele consegue, sim, escrever letras como a própria Born in the USA e Glory Days, que vão depois fazer parte do outro disco, mas ele não está interessado em gravá-las.
Uhum.
Ele também não consegue se entregar ao relacionamento que ele começa com uma moça da pequena cidade em que ele está vivendo. É, ele começa o relacionamento, mas não consegue se envolver enquanto está nesse período. Enfim, a gente encontra o Bruce Springsteen numa situação que, à medida em que o filme avança, a gente vai entendendo pelo que ele está realmente passando.
Uhum.
Né? Um filme bonito, muito bem atuado, que fala de música e de sentimentos. Um belo filme, bem longe de ser uma cinebiografia tradicional. Agora, tem uma narrativa lenta, contemplativa. E eu não posso deixar de falar de como o Jeremy Allen White incorpora o Bruce em momentos emblemáticos, como quando ele canta Born in the USA com aquela calça jeans e aquele modo de se virar para o lado, além da voz rouca, bem diferente da dele.
Uhum.
Vale ver, especialmente para quem é fã do Bruce Springsteen, eu diria.
Quem viu Bruce Springsteen no We Are the World fazendo aquela voz rouquíssima, que ele realmente força um pouco a barra para fazer aquilo, né? Que é impressionante.
Eu não sei.
Assim, eu falo no sentido de não ser natural, né? A voz dele não é aquela exatamente, né?
Bom, no filme parece muito parecido com aquela mesmo.
Mas enfim,
aí vamos falar sobre a série agora, que é Tremembé.
Sim.
Que mostra, estreou na semana passada, estreou sábado, não, sexta-feira, ou seja, 8 dias atrás, mostra o que teria acontecido dentro do chamado Presídio das Estrelas, aquele presídio do interior de São Paulo que abriga os presos de crimes famosos, como a Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinho, que mataram os pais dela, né?
Uhum.
A mando dela, o casal Nardoni, condenado por jogar a menina Isabela do prédio onde eles moravam, a Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, o médico Roger Abdelmassi, condenado a mais de 100 anos de prisão por diversos estupros de suas próprias pacientes, e assim vai. A série, que é co-roteirizada e dirigida pela Vera Egito, é baseada nos filmes do jornalista daqui de Brasília, o Ulisses Campbell. Eu até me lembro que ele trabalhou no Correio Brasiliense, não sei se a gente foi colega assim ali dentro, mas eu me lembro dele logo depois.
Uhum.
Então ele entrevistou muitos detentos para tentar contar não só os crimes, mas principalmente os bastidores, o dia a dia dessa prisão, onde os condenados trabalham e podem ler livros para reduzir a pena, e principalmente aquele momento em que eles... O banho de sol, né? Uhum. Que é aquele momento em que eles convivem mais. E coube aos roteiristas imaginar os detalhes, como os diálogos entre os presos, que são fictícios, né? Você não tem como saber como eram esses diálogos.
Sim.
Bom, os atores foram escolhidos a dedo, e uma coisa que tem chamado a atenção do público, pelo que a gente vê nos comentários das redes sociais, é a ótima caracterização dos personagens. Eu digo assim, que as pessoas estão percebendo isso, mas eu que assisti também percebi, claro. Uhum. A Marina Rui Barbosa, que interpreta a Suzane, pegou os trejeitos da mandante do assassinato dos pais, usou uma prótese para parecer um pouco dentuça, usou uma lente de contato mais escura do que o olho dela, abriu os olhos para demonstrar a psicopatia da condenada, e está sendo muito elogiada pelo público. Tem gente que diz, nossa, eu achava que a Marina era sempre igual, ela fazia os personagens sempre da mesma forma, e agora não, ela está diferente. Então está dando para ver como ela é uma boa atriz. Uhum. Outro que se parece demais com o assassino real é o ator Lucas Orodovsky, que interpreta o Alexandre Nardoni. O ator já tem a semelhança física, mas deixou o cabelo crescer, o que resta dele de cabelo, né? Que ele é um pouco careca. Usou a língua para acentuar a parte de baixo da boca, e assim vai. A grande maioria dos atores caprichou muito no sotaque paulista, às vezes paulista e às vezes paulistano, já que os personagens são todos do estado de São Paulo. O trabalho de três deles nessa caracterização de forma de falar chamou muito a minha atenção. O da atriz Bianca Comparato, que interpreta a Ana Carolina Jatobá. Ela é um pouco parecida, mas ela faz um sotaque, aquele R caipira porta, né? O do ator Kelner Macedo, esse é paraibano. Eu só soube depois, porque você não diz, ele parece totalmente paulista quando ele encarna o Christian Cravinhos. E o da atriz Carol Garcia, que eu também não sabia que é carioca, e faz a Elise Matsunaga parecer completamente paulista. Então a caracterização vai bem além da parte física, né? Que também está muito caprichada. A Marina Rui Barbosa escorrega para o karaokê, muitas vezes, ela não faz o tempo todo uma paulista. E o ator Anselmo Vasconcelos, que interpreta o Roger Abdelmassi, está tão parecido fisicamente com ele que preferiu ou deixaram ele manter o sotaque carioca, embora ele seja paulista. Então a série começa, vamos falar um pouco da história, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. A série começa com a entrada da Suzane von Richthofen, né, naquela cadeia mais organizada, de um nível melhor, vinda de uma outra onde ela estava sendo perseguida por outra detenta. Então ela fez de tudo para mudar. A Suzane logo percebe que quem manda na ala feminina de Tremembé é uma mulher chamada Sandrão, que àquela altura namorava com a Elise Matsunaga. Quem tem relacionamento fixo tem direito a ficar numa parte melhor do dormitório. A Suzana, então, resolve se aproximar da Sandrão, aliás, interpretada magistralmente pela atriz de teatro Letícia Rodrigues. Ao mesmo tempo, a Ana Carolina Jatobá está sendo perseguida, porque, afinal, ela foi condenada por matar uma criança. E esse tipo de crime não é aceito nem mesmo por outras detentas.
Sim.
Enquanto isso, e as sequências são paralelas mesmo, na ala masculina, o Daniel Cravinhos tenta esquecer a Suzane, ele era namorado dela, né? Com pouco sucesso, enquanto o irmão dele, o Christian, muito mais adaptado à vida na prisão, se envolve com um novo detento que chega e que é gay. Um ex-político preso, não preso político, não confundir, né, convence o Alexandre Nardoni a deixar ele escrever o seu lado da história. E o Roger Abdelmassi chega com a história já andada e chega causando, né? Os episódios todos prendem muito a atenção de quem assiste, afinal são histórias de psicopatas, pessoas que causam mesmo dúvidas nas pessoas, entre aspas, normais, sobre como funciona o cérebro delas, né? Uhum. Tem essa, digamos, facilidade para cometer crimes. Muita gente tá maratonando os 5 episódios de uma vez só. Eu vim 2 vezes, era um fim de semana prolongado. Então eu pulei um dia, assisti o outro. Para mim só faltou uma explicação maior de como funciona o tal do teste de Horscrash, que detecta se a pessoa é ou não psicopata e se está ou não conseguindo se regenerar, se é que isso é possível.
Uhum.
Muitos falam que o psicopata não é regenerável, né?
Uhum.
Talvez seja de propósito que a série não mostre isso. O teste tenha mesmo que ser um segredo, né, para que ele funcione. Isso. E a partir dele, o preso pode ou não ir para o tal do saidão, né? Aliás, outra parte interessante da história, porque mostra a interação dos personagens com as pessoas que eles deixaram fora da prisão, e mostra eles fora da prisão pela primeira vez na série, né?
Uhum.
Normalmente, cada capítulo começa com um dos famosos crimes, mostrando em retrospecto como teriam sido cometidos, ou seja, dá para assistir a Tenenbaum mesmo se você não tiver acompanhado pelo noticiário os crimes no passado. Eu, particularmente, tinha acompanhado, porque eles me chamam a atenção. Uma edição legal, assim que o personagem aparece, apresenta cada detento com uma foto, o crime pelo qual ele está preso e o número de anos a que foi condenado. Então é uma série que vale muito a pena ser vista, que diverte, apesar de ser pesada, ou por isso mesmo, mas só vale para quem não for muito sensível aos tais true crimes, né, crimes verdadeiros. Importantíssimo, essa primeira temporada de Tremembé, que está, como eu falei, há uma semana em cartaz, já é a série brasileira mais assistida do Amazon Prime Video.
Uau!
Né, com uma semana de exibição. Então, está fazendo muito sucesso.
Maravilha, maravilha. Então, fica aí a recomendação. Tremembé, aliás, o livro Ulisses, que é meu autor do livro, né? Que é sobre...
Dois livros, na verdade. Um sobre, né, a Elise e outro sobre a...
Suzane, né?
Suzane.
Exatamente. Então, são dois livros que também servem de base para esse roteiro. Um roteiro da série, portanto, Tremembé, você pode assistir. E também está a dica aí nos cinemas, o Bruce Springsteen, o filme sobre a vida, uma parte, né, da vida de Bruce Springsteen, um grande artista.
E é bom a gente lembrar também, né, que está entrando em cartaz agora o filme do Kleber Mendonça Filho,
O Agente Secreto.
O Agente Secreto, que agora a gente vai começar a prestar atenção em todos os detalhes, que o nosso amigo Robson Rodrigues aqui já veio, já falou durante o Festival de Brasília, né, que ele cobriu pra gente, né, Edson?
Isso.
E eu ainda não assisti ao Agente Secreto, porque ele foi, naquele
estreou
momento...
Estreou ontem, né, na verdade.
Estreou ontem. Isso. E agora você também já pode assistir.
Bom demais. Muito bem, Mariana Monteiro, brigadíssimo pela presença no programa, e a gente vai direto pra nossa música com O Vento de Maio. A música Vento de Maio, com o Lô Borges e a Solange Borges, irmã dele. Vamos lá? É isso aí.
Vento de maio, rainha de raio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu o teu pique. Para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro, apenas pra não parar nem voltar atrás. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais. Vento de raio, rainha de maio, estrela cadente.
Tá aí, Lô Borges cantando pra gente Vento de Maio, ele junto com a Solange Borges, irmã dele, gente boa demais. A Solange Borges, que um dia a gente tava ensaiando numa banda lá em Belo Horizonte, do lado da casa do Lô, dos pais do Lô, e ela foi lá ver o ensaio nosso. Foi muito legal, uma turma boa tocando. Essa turma tudo se encontrava, gente, era tudo assim. Clube da Esquina é isso. Isso é o Clube da Esquina. Vamos pro intervalo rapidão e a gente volta já já.
Feijoada completa.